licenças de subsídios definidos por lei, portanto, não julgo que não há aqui qualquer tipo de obstáculo. Agora, não consigo perceber o número 4. O trabalho assalariado só pode ser prestado com base em contrato livremente celebrado. Isto é uma verdade lá para a Alice. Portanto, nem pode ser de outra forma. E, portanto, só não percebo porquê. Às vezes pode-me estar a falhar aqui qualquer situação, portanto, deixava essa nota. E falava também aqui da proposta do PCP, que, globalmente, todas as propostas que me referi manifestam as mesmas preocupações. Já referi a questão do vínculo, da estabilidade do vínculo laboral, já referi a questão do número 1, que eu acho que tem de se encontrar ali uma redação no artigo 13º e depois transpô-la para aqui. E depois, há aqui uma questão que eu não consigo perceber, que é, no número 2, na alteração que propõe o número 2, o PCP diz o seguinte: a fixação a nível nacional dos limites de duração do trabalho, reduzindo progressivamente sem perda de direitos, mas reduzindo que até zero? É normal que se faça esta pergunta, porque eu compreendo, mas reduzindo progressivamente, mas reduzindo até onde? Até que limite? Portanto, percebem a questão, portanto...
Eles depois podem responder, não?
Claro, pronto. E quanto à linha C, também, que propõe aqui a alteração, e à linha A, eu acho que não há muita diferença nas demais propostas. Eu não sei se referi, mas acho todo pertinente que se altere a redação que atualmente está na lei quando se refere às pessoas com deficiência e com incapacidade. Portanto, acho que faz todo sentido. Exatamente, que façamos essa atualização e rapidamente terminemos com essa designação. E, portanto, eram só estas notas que queria deixar. Obrigada.
Vou passar agora ao IEL, se quiser acrescentar alguma coisa.
Quero, Sr. Presidente, porque não comentei as propostas dos outros partidos, elas são numerosas, vou ser telegráfico, só para que fique registado. As propostas de alteração do PCP, não concordamos com a alteração das duas linhas propostas no número 1, introduz a maior rigidez e menor capacidade de adaptação das condições de trabalho. Somos também contra a alteração das linhas A e B do número 2, acima de tudo porque não estamos de acordo que seja o salário mínimo nacional a única forma e que o eterniza de uma forma que achamos que a prazo não vai ser benéfica para a nossa economia. Mas admitimos a alteração da linha C, a qual deve ser redigida em conjunto com a do PSD, que versa a mesma matéria e que também encaramos favoravelmente, tal como encaramos, agora já nas propostas do PSD, com simpatia a inserção da linha D conforme está, que no fundo individualiza os direitos dos menores que estavam conjuntamente na linha C, que agora são separados, uma nova linha D. Achamos também que é meritória a inclusão de uma linha H que diz respeito aos cuidadores informais, mas francamente é matéria de lei ordinária, não tem dignidade constitucional quanto a nós. As propostas do Partido Socialista são 7 ou 8. No corpo do número 1, os motivos que não podem ser passíveis de discriminação, mais uma vez, já foram... Eu não me oponho à repetição, mas começo a achar, e não fui ver 100 artigos ou 200 para a frente, começo a achar que às tantas se pode perguntar porque é que não se repetem outra vez motivos de não discriminação noutros artigos. Portanto, fez obviamente sentido estilo no 13º, fez sentido repeti-los ontem, começo a pensar que a repetição pode ter o efeito contrário, então porque é que outros direitos... que também não são passíveis de discriminação, não estão discriminados noutros sítios. Se assim for, se calhar prefiro manter o 13º e aplica-se a todas as normas, do que estar a repeti-los cada vez que eles façam sentido. Mas isso é só um comentário que ainda não tenho a certeza se vai ser verdadeiro. A linha B, alteração de proposta para a linha B do número 1, achamos que é matéria de lei ordinária, já que a da linha G do número 1 também, que diz respeito às garantias de defesa em processo disciplinar, essa sim tem... dignidade constitucional e seremos favoráveis. Quanto ao número 2, na linha D que também que o PS propõe, achamos que caberia melhor na lei ordinária, embora a substância da alteração se nos seja favorável, e a mesma coisa para o novo número 3, e a mesma coisa para o número 5, mas o número 5 achamos mesmo que tem dignidade constitucional, obviamente a proibição expressa do trabalho forçado, do trabalho infantil, essa não corremos certamente o risco de se tornar datada. Relativamente ao número 4, que não comentei, somos desfavoráveis, não tanto pelos motivos que a deputada Clara Marques Mendes aqui já mencionou, de não se perceber bem como é que é, a menos que o trabalho assalariado seja igual a trabalho com contrato, recebendo todos os dias ao fim do mês, há muitos trabalhos que têm salários, nomeadamente os de nomeação, e não têm contrato de trabalho por definição. Portanto, não vejo o que é que acrescenta aqui, mas posso estar, de facto, a ver mal. Finalmente, relativamente ao Bloco de Esquerda, o corpo do número 1, faço o mesmo comentário que fiz para a proposta do Partido Socialista. Somos desfavoráveis à nova linha E do número 1, não vemos a vantagem da introdução deste inciso. Somos favoráveis àquilo que está na linha G também do número 1, mas pensamos que ficava melhor em lei ordinária. É a mesma coisa para a linha H desse mesmo número 1. E somos, aqui já não em lei ordinária, mas em Constituição, favoráveis à linha C, proposta para o número 2. E, portanto, será esta a nossa posição. Desculpa, fui um bocadinho a correr, ninguém percebeu nada, mas fica gravado.
Temos para a semana crescente até 80. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Loff, se quiser acrescentar alguma coisa.
Sim, queria, Sr. Presidente, agradeço. Queria comentar rapidamente então as demais propostas, vou também tentar ser rápido. Quanto ao proémio do número 1, esta discussão da nomenclatura, eu chamava de novo a atenção, mas é evidente, já estamos todos de acordo, que isto se unificará no conjunto dos artigos em que aparecerem as referências a género, neste caso, por exemplo, pertença étnico-racial, deficiência, estado de saúde, estou a ler a proposta do Bloco de Esquerda. Volto de novo à questão da raça ou não raça, evidentemente, não é? A minha opinião não deveria estar, mas também estou de acordo, foi a intervenção ontem do deputado Pedro Delgado Alves, que estas coisas devem seguir um padrão internacional minimamente atualizado, e só chamo a atenção nas questões de, por mim deveria estar só a etnia, que é o que está justamente na proposta do Partido Socialista, e não quero ainda complicar mais ainda, nem parecer académico, mas é verdade que eu sou mais favorável a que seja uma coisa muito simples de género e não identidade de género, isto é do Bloco de Esquerda, porque depois se entrarmos aí no que dizem os estudos de género na área das ciências sociais, à identidade e à expressão, portanto, o melhor é ficarmos nem na identidade nem na expressão e é género, ponto final. Nós não temos nenhum problema nestes acrescentos e qualquer problema não tem o PCP nesse sentido. Quanto às propostas para o resto do artigo 1, permita-me, a ironia é só uma questão de português, da proposta do Partido Socialista para a linha B, se nós a lermos bem, ela deixa, e nós ficaríamos muito contentes que assim fosse, ela deixa a possibilidade de, na forma como está redigida, os trabalhadores passarem a ter direito a eliminar a precariedade de vínculos e condições laborais. Nós ficaríamos muito contentes que cada trabalhador pudesse fazer isto, não é? Mas eu não creio, é uma questão de português, eu não creio que seja esse o objetivo do Partido Socialista. Deve ser, evidentemente, deve incumbir ao Estado, nesse sentido, de eliminar a precariedade de vínculos laborais. Nós não temos nenhum problema em geral com a maioria das propostas. Só me vou fixar depois na proposta da Iniciativa Liberal. Também nenhum problema com a proposta do Bloco de Esquerda quanto ao direito a desligar e sobre limitações quanto ao uso de algoritmos. Nenhuma objeção, pelo contrário, ao editamento de uma linha G, digamos, do número 1 do Partido Socialista sobre as garantias de defesa em processo disciplinar. Quanto ao número 2, a proposta do Bloco de Esquerda deve ser conjugada, evidentemente, nomeadamente com aquela que nós fazemos e a do PST, relativamente à nova nomenclatura a ser usada. Nenhum problema, pelo contrário, quanto ao aditamento dos direitos de maternidade e paternidade, sob a forma da parentalidade em geral, acho que aparece dos dois progenitores na proposta do PST, nós estamos de acordo. E, da mesma forma, como não temos problema na cisão que é feita da antiga linha C, na proposta do PST, os direitos de maternidade e paternidade ficam na linha C e os demais casos na linha D, nenhum problema. Da mesma forma, aplaudimos a introdução, não nos parece de forma alguma um problema que esteja já na lei ordinária, como se podem imaginar, e portanto a inclusão da referência aos cuidadores informais acompanharemos sem problema nenhum. Da mesma forma como no caso da, nesse mesmo sentido, a proposta do Partido Socialista sobre a proteção da parentalidade e no número 4 o aditamento sobre medidas de salvaguarda dos montantes salariais, Não temos nenhum problema também quanto à proibição, por contrário, da proibição do trabalho forçado infantil. E agora, uma referência, não está cá o deputado Coutrinho Figueiredo, mas uma referência a esta questão dos salários mínimos municipais ou setoriais superiores. De repente, eu regressei à Primeira Guerra Mundial e lembro-me, eu não vivi a Primeira Guerra Mundial, não é? Mas permitam outra vez a história, mas lembro-me de quando os municípios emitiam moeda, não é? Emitiam notas, emitiam... Não entendemos esta história dos salários mínimos municipais. Há um salário mínimo, ponto final. Se o salário mínimo municipal for superior ao nacional, então ele não é mínimo. É que não é, porque o mínimo é o mínimo, é, diz o português. E em segundo lugar, se ele é setorial, a Iniciativa Liberal não está aqui representada agora, mas nós estamos muito contentes de sentir que a Iniciativa Liberal nos acompanha na preocupação da contratação coletiva. E, portanto, é uma viragem ideológica significativa, é pena que não esteja, fica gravado, estou a ler a ser filmado e gravado, mas evidentemente isto é uma ironia. Não entendemos honestamente de onde vem isto e, portanto, não, se fosse uma situação de votação, evidentemente não votaríamos esta nova redação da alínea A. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi colocado pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes a questão do porquê é que se queria colocar o direito à desconexão na proposta do Bloco de Esquerda. E na verdade, a resposta de não é preciso porque já está em lei ordinária, abarca um conjunto alargado de propostas, incluindo as do PSD. E por isso, a resposta, creio eu, está exatamente nos mesmos termos que o PSD apresenta à sua proposta, por exemplo, no que toca aos cuidadores informais. É porque nós queremos dar uma garantia constitucional que seja superior à lei ordinária, para salvaguardar ainda mais o seu direito. Outra coisa é, e eu aceito não é bem a crítica, mas a sugestão, de que porventura poderia ser, não num aditamento de número específico, mas no reforço da linha D, relativa ao reforço, ao repouso e aos lazeres. Mas parece-me indispensável haver esse reforço da linha D, porque de outra forma, esta frase não significa o mesmo agora, com a inovação tecnológica, com a fluidez de contactos que existe, com os tais e-mails que chegam a qualquer hora, ou as mensagens dos grupos do WhatsApp, etc., que significava há 40 anos quando ela foi escrita. E por isso ela necessariamente tem de ser atualizada face a estas novas formas intrusivas, em que a pessoa bem pode dizer, eu não vi, mas depois lhe é cobrado porque não viu. E isso creio que é a resposta porque nós apresentamos a proposta. As restantes propostas de melhoria de direitos laborais são todas, do nosso ponto de vista, passíveis de serem acompanhadas e integradas. No entanto, a proposta do Partido Socialista sobre as condições laborais, a precariedade de condições laborais, parece-me que está prevista já na linha C, quando fala da prestação de trabalho em condições de higiene, segurança e saúde. Parece-me que está subentendido que isto é também em condições que não precárias, em situações não precárias de condições laborais. Matéria diferente é a relação da precariedade dos vínculos, não estava previsto e parece-nos que é uma melhoria que consideramos que faz sentido aqui. Como disse, as restantes propostas, elas ou são idênticas, mudando critérios de semântica, ou acrescentam-se umas às outras e nós acompanhamos o máximo denominador comum de todos estes direitos em cima da mesa. A proposta da Iniciativa Liberal foi apresentada pelo deputado Coutinho de Figueiredo relativa às exceções ao salário mínimo nacional, nós não acompanhamos, por diversos motivos. Porque, por um lado, é uma proteção contra a corrida para o fundo, uma espécie de dumping salarial que possa existir por setores de atividade, comparado com concorrências externas, etc. E, na verdade, desvaloriza, e essa é a consequência, desvaloriza o salário mínimo nacional. O deputado Manuel Lof estava a ironizar, e eu posso agora repetir a piada para não teres que ver em diferido, que vocês agora passaram a acreditar na contratação coletiva. Eu não acredito nessa reconversão da Iniciativa Liberal e, por isso, a perspectiva que há de maior fluidez das relações laborais, que é o que está por trás da proposta da Iniciativa Liberal, desprotege os trabalhadores e é por isso que nós não acompanhamos esta proposta. Muito obrigado.
A palavra agora à deputada Inês Sousa Real.
Até por uma questão de economia processual e tendo em conta os diferentes comentários que já foram feitos, eu parece-nos que os argumentos que já temos utilizado, nomeadamente quanto às questões de género, já estão expendidos e, portanto, não vale a pena estar a acrescentar mais nada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, se quiser acrescentar mais alguma coisa, Pedro Delgado Alves. Não. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Sim, Dudu.
Já que foi interpelada, é só para dizer que não acreditamos sempre na contratação coletiva, quando ela é voluntária e não obrigatória, e, portanto, sobre isso dúvida nenhuma. E relativamente aos